chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Começa agora o Quarentenados, esse podcast delicinha gravado aqui ao vivo no YouTube. Pra você que está em casa, vem aqui relaxar com a gente. Eu sou o professor Mauri, aqui comigo o senhor Tato Tarkan.
Quarentenados, sim, professor Mauri, estamos aqui mais uma semana para fazer o nosso Quarentenados, o nosso exercício de saúde mental. Porque é mais do que necessário, puta que eu pare.
É, mano, teu negócio tá tenso, seu Tatarca. Parece que quanto mais tempo passa, pior fica.
Exato, essa é a ideia, inclusive.
Essa é a ideia, fica pior, velho. Como assim, mano?
Não. O universo é assim. Professor Mauri, quanto mais velho você fica, mais você percebe que o universo ele segue as regras de Douglas Adams. É. Quanto menos sentido faz, mais bizarro é o que realmente mais próximo da realidade.
E é legal você citar, né, Douglas Adams, que tivemos recentemente o Dia da Toalha, né?
Exatamente, Dia da Toalha, que nós comemoramos da mesma maneira que nós estamos fazendo muitas coisas nas coxas.
Não, jamais. Eu usei toalha naquele dia.
Eu também usei toalha, porque eu tomei banho.
Né? Que bom.
Mas não é, eu não tô seguindo a tradição do Dia da Toalha, nada disso.
Sério mesmo? Você já foi melhor mesmo.
Já fui melhor. Esse ano aqui eu fui mais desleixado. Eu tô preocupado com outras coisas, tô preocupado em me manter vivo, quando, né? A família ficar bem, essas
quando
coisas.
Quando vai ter o dia do moletão, né? Vou estar preparado nesse dia.
Mas, pronto. Professor Mauri, essa semana nós estamos aqui com a figura ilustre da internet. Ele, o homem, o mito, a lenda, sim! Mussum, a live está conosco! E aí, meu velho?
Aê, caralho!
Fala, seu Mussum, velho. Que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado.
Ah, que isso, tamo juntos, tá ligado que eu tô em casa direto aí, tem bastante tempo pra gravar.
Não tô fazendo mais nada, só tô ficando em casa, essa coisa boa.
O pessoal fica, ô, vamos marcar aí de trocar uma ideia sobre tal coisa. Eu falei, mano, qualquer hora, eu tô em casa direto.
Tô disponível pra marcar tudo, né, cara?
Tudo, sem tempo.
Mas assim, Mussum, eu sei que é difícil e tal, mas... Pode ser que tenha gente que esteja aqui e não te conheça. Então, se você pudesse apresentar, falar quem é você, essa figura mítica aqui da internet brasileira.
Então, eu sou o Sua Live, mais conhecido na internet como Sua Live mesmo. Eu sou do canal Bebida Liberada, onde eu ensino a galera a fazer drinks fáceis com o que tem em casa. Tenho também meu perfil no Twitter, minhas redes sociais, no Sua Live, que eu faço umas gracinhas e falo merda. E também tem agora o meu podcast, Quebrado a Pódica.
Aê!
Inclusive criado sob consultoria da Rede Geek, cara.
Muito obrigado. Estamos com saudade de receber vocês aqui para gravar na Rede Geek. Infelizmente, estamos nos mantendo isolados, mas quem sabe em breves.
Que isso, tô me fudendo aqui pra gravar em casa, tá? Tô gravando com o megafone aqui, a pessoa tá me ouvindo, fone Fafá, dá uma bosta.
É foda.
E se a galera quiser conhecer o Quebrada Pod, é só procurar nos agregadores, é isso, Quebrada Pod?
É isso mesmo, Quebrada Pod, o Demudo, né, com o dedo Django lá, Demudo, e todas as redes sociais, em todos os players, a gente tá postando aí um podcast por semana. Semana passada a gente gravou com a Thelminha do BBB.
Da hora!
Foi mó legal, ficou uma ideia. E é legal porque, assim, o Quebrada Pod, ele é um podcast que a gente tenta falar sobre militâncias, direitos humanos e movimentos sociais, mas de forma divertida, pra você terminar o podcast com uma esperança. Não, tipo, caralho, o mundo tá uma bosta, vou morrer, tá ligado? Mas... Dá pra você dar uma risadinha lá também.
Maravilha, cara. Putz, animal. Fica a recomendação, Quebrada Pod. Busque no seu agregador favorito de podcast, mais um pra listinha. Quanto mais podcast, melhor, né, Maurinho?
Com certeza, cara. Quanto mais podcast, melhor. Fortalece a podosfera. Um podcast indica o outro. A galera faz os surubex. Todo mundo acaba se conhecendo, né? É a Vila do Chaves, né?
É então... a Vila do Chaves. É tipo isso, cara.
É isso mesmo. E, Mussum... E tá faltando... Ah, desculpa.
Não, pode falar. Não, fala aí.
Já deixo aqui um pré-convite pra vocês colarem lá pra gente gravar um, hein, mano?
Pô, vamos sim, cara. Com certeza, velho. Com certeza. Quero gravar o Quebrada Pod, poder contar um pouco das minhas histórias aí também, né? Acho que vai ser divertido, Mas me fala uma coisa, Mussum. Você trabalha produzindo conteúdo pra internet. É efetivamente o seu trabalho, né?
Sim, tem 10 anos já que eu vivo só disso. Larguei tudo que eu tava fazendo, larguei faculdade, larguei antigo emprego, tudo pra viver de internet.
É isso aí. E como que tá sendo fazer esse trampo na sua casa durante essa...
Tá dando pra trabalhar de casa, né?
O isolamento tá permitindo você continuar a fazer o trabalho?
Cara, graças a Deus tá, porque eu tava com um estúdio e aí em fevereiro mesmo eu resolvi sair e falei, vou voltar pra trabalhar em casa, porque lá eu consigo... focar mais no meu trabalho e fazer umas paradas que eu tava mais afim de fazer. E, coincidentemente, um mês depois começou a pandemia, então, tipo, eu já tava com tudo pronto aqui. Consigo gravar em casa, podcast, então...
Puta, que bom, cara. Pô, velho, que bom, fico feliz. Mas e os trabalhos, né? Porque, obviamente, não dá pra viver só fazendo conteúdo. Tem que ter o patrocinador ali, tem que ter o parceiro. Você acha que diminuiu essas parcerias, manteve?
Como é que tá a movimentação do seu lado?
De trabalho mesmo.
Então, com o canal, diminuiu muito. Tipo, não tem aparecido nada desde que começou a pandemia, mas por outro lado apareceu outras paradas com, tipo, como um influenciador, o Mussum Alive, que tem bastante seguidor no Twitter e tal. E aí, como tem muitos artistas fazendo live e tal, e precisa de divulgação, de hashtag, o pessoal procura, tem rolado bastante disso, viu?
Putz,
agora, com.
O que é curioso do canal, cara, não tá bombando, porque. O consumo de álcool subiu pra cacete, né, cara? Não, a galera tá bebendo muito porque você fica em casa e tal. Aí, puta, o que eu vou fazer de lazer, cara? Eu vou fazer de lazer um gin tônica. tem muita gente fazendo isso, cara. Indo tanto pras receitas das comidinhas quanto das bebidinhas, né?
Pode crer. Não, o pessoal tá bebendo. Eu me incluso. Tô bebendo pra caralho. Inclusive, já deixo aqui... que tá cancelada a regra de que beber antes de meio-dia é alcoolismo.
Por enquanto,
na pandemia, tá liberado. Não,
a pandemia, cara, ninguém deve nada a ninguém, cara. Cara, não tem essa. Você pega a cerveja e coloca numa caneca de café e faz o call com a chefia. Com a empresa, cara. Ninguém fala nada. Tá
tomando vinho 10 horas da manhã, não tá nem aí, mano.
Agora com friozinho em São Paulo, cara... Porra, eu vou pegar aquela garrafinha que tava lá parada, vou fazer um quentão, pegar um gingibre, fazer um quentão. Ô, quentão é da hora, cara. Esquenta, eu faço um montão e depois só vou esquentando no micro-ondas, tá ligado?
O bom é o cheiro, né, mano? Aquele cheiro de quermesse.
Nossa, eu tô muito triste que não vai ter quermesse esse ano, viu, mano?
A gente pode fazer a nossa própria quermesse, mano.
Ah, eu sei, mas não vai ter o bingo lá com o sorteio das coisas bizarras.
A gente faz bingo e faz sorteio de lata de seleta como era antigamente na década de 90.
De pano de prato,
isso, Tupperware. Cara,
a gente faz nossa própria quermesse, mano.
Ô, velho, isso ia ser da hora, mano. Fazer um bingo online, vamos fazer isso, mano? Um
bingo online, boa. A gente faz uma festa junina da Rede Geek.
É isso aí, a gente faz uns sorteios, a gente pede uns prêmios para as empresas que são parceiras.
É isso,
e a gente faz o bingo para ter a quermesse, todo mundo faz o seu próprio quentão.
Putz, que da hora, Maurinho.
Vamos fazer isso, mano.
Caramba,
velho. Não, vamos ficar sem quermesse.
O pessoal aqui da minha quebrada tá um pouco feliz porque não vai ter quermesse. Porque todo ano morria um, sabe?
Putz. Tipo,
o pessoal arrumava três.
Caralho, mano!
Caralho, velho.
Mas aí, o pessoal arruma briga durante o ano pra resolver na quermesse. Então,
as diferenças vão ser resolvidas esse ano. Ninguém vai pular fogueira. Que beleza. Eu posso falar uma coisa, Mussum, que eu tô sentindo falta, porque eu te sigo, né, nas redes sociais. Eu tenho sentido falta, cara, dos seus stories mostrando as dicas de penteado, como cuidar do cabelo, cara. Você parou de fazer. É, mano. Pô, ainda mais com aquela sua vinhetinha maravilhosa, velho, que você fazia. Era genial aquilo.
Ô, cara, aliás, eu quero dar parabéns pra você, porque você, na capa desse Quarentenados, está um galã, velho. Vou te dizer, eu falei pro Maurinho, eu queria ter um fotógrafo igual do Mussum, cara. Puta que pariu, ô. A gente não tá tão distante de nível de beleza assim. Considero que nós dois somos homens aproximadamente bonitos iguais. Né? Mas nessa foto, orra, a minha orientação sexual não bate com isso, mas eu fiquei molhadinho. Eu falei, ô, tá um homem bonito, cara.
Modéstia à parte, essa foto ficou foda mesmo. Eu nem lembro como eu tirei, mas foi no estúdio lá que eu tava, então tinha a luz, cenário, tá? Então ficou foda.
Ficou?
E foi bem dizendo que eu tinha cortado o cabelo, foi sensacional.
E aí, como tá o cuidar do cabelo nessa quarentena?
Então, eu tô meio bagunçado, tá? Eu não tô indo no salão cortar, então tô com esse cabelo meio bagunçado e tal. Aí eu tô falando muito, mas pretendo voltar, inclusive. Provavelmente mudanças aí no cabelo, vou botar
aí. Mesmo? Vai ter umas mudanças loucas aí no cabelo, então?
Vou ver se eu coloco uns dreads, alguma coisa assim.
Porra, da hora! Aí sim,
mano. Só que aí, então, só quero fazer o um bagulho pra ficar em casa, isso que é foda, né? Ficar só falando história.
Isso aí. A gente tá cortando o próprio cabelo aqui. E provavelmente entre esse final de semana e final de semana que vem vai rolar outro dia de corte de cabelo.
Eu, por exemplo, estou usando o boné porque tá impossível de mostrar o cabelo, tá?
mas dá super. É que o Maurinho ele ficou com medo. Não, eu vou até mudar a trilha sonora. Eu vou mudar a trilha sonora pra uma trilha mais tensa. Porque o Maurinho, ó. O Maurinho ficou com medo. O Maurinho deu pra trás. O Maurinho tremeu na base. Jamais. Porque eu cortei o cabelo de geral aqui. Eu cortei o meu cabelo, cortei o cabelo da esposa do Maurinho. Todo o nosso círculo de isolamento aqui, né? Que são as duas famílias. Eu cortei o cabelo de todo mundo. E aí eu raspei aqui parte do Maurinho, fiz o degradê e tal. E aí o Maurinho falou assim, não, tal. Mas a parte de cima eu quero ver antes. Aí ele deixou a parte de cima, falou, ó, porque naquela época ainda tava sustentável. Falou, depois eu vejo. Porque ele ficou com medo. E aí, essa parte de cima agora tá um panetone, entendeu?
Ah, cara, é lógico.
O cara vai estragar essa mecha maravilhosa.
Olha essa bosta.
Esse cabelo prateado aqui.
Pra quem tá ouvindo o podcast, eu já dou adianto. Tá uma bosta.
É verdade. Tá uma bosta. É isso.
É a pura verdade.
É a pura verdade, cara. Tá uma bosta.
Mas é o que tem pra hoje.
Pronto,
né?
Vamos voltar com a trilha normal é isso aí.
É o que dá pra fazer, mano. Mas, ó, vou fazer o seguinte, Tato. Eu vou deixar você cortar aqui essa bela madeixa, esse topete. Vamos ver como
agora
vai ficar.
Agora sim, Maurício. Vai ficar da hora.
Quero ver.
Vai ficar da hora.
Eu vou mostrar depois no Instagram pra vocês, galera.
A gente faz um antes e depois, Maurício.
Boa, antes e depois, então.
Só não vamos mostrar cortando, porque é aquela coisa, tipo, de família, assim.
Ah, não, mano.
Os dois sem camisa, cheio de cabelo pelo negócio inteiro, as esposas dando risada.
Não é assim sempre?
No barbeiro é assim,
no barbeiro que eu vou é assim.
É verdade.
Você não corta cabelo na sauna também?
Isso. Ele senta no seu colo e faz a barba, né? É isso.
Exatamente assim.
Como assim, né?
Mas, ó, vamos lá. Eu queria chamar aqui nosso primeiro quadro da semana.
Vamos lá.
Mussum, não sei se você é do tipo que acredita em horóscopo, mas nós temos aqui um guru, um cara internacional que vem aqui nos orientar, ceder seu conhecimento.
O nosso guru
que vem orientar aqui, iluminar nosso caminho. Então, quero chamar aqui o horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
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 Alô!
Não tô ouvindo direito, fala de novo.
Alô, alô.
Olaf?
Alô!
Tá me ouvindo?
Professor Maurinho!
Olaf, que prazer ter você aqui novamente.
Você tá atrasado hoje, hein? Falou que ele ia 4h10, agora são 4h14.
Desculpa, que o papo aqui tá bom, a gente tá com o nosso amigo, senhor Leandro, o Mussum Alive.
Ah, Mussum Live, sim, brincadeira muito engraçada, eu gosto muito.
Gosta bastante?
Sim, desde o Twitter. Salve, Mussum, prazer conhecer você, pessoalmente, pela internet.
Tamo junto, seu Olaf.
É, vamos lá. Olha, hoje, professor Maurício, separei. A gente fez um trabalho de extrapolar um pouco aqui, principalmente a influência dos astros. E eu acho que tentei fazer uma mensagem mais personalizada pro público aí de vocês. É, e eu acho que realmente a gente vai conseguir dar uma orientação, porque tem muita gente desinformada e acho muito importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, viu? Quero aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma semana no Quarentenado. Sinto falta quando vocês não fizeram, viu? É, faz muita falta para mim também, apesar de que aparentemente as pessoas voltaram à movimentação aqui em Mardorf. Eu fico assistindo de fora, o pessoal se movimentando, indo de uma cidade para outra. É, o lago aqui tá muito bonito agora, entrando no verão, é muito bonito também. Mas eu tô ficando em casa, para garantir.
Não, é isso mesmo, ainda mais na sua idade, né? Melhor você se conservar aí, né?
A gente não pode, eu tô na como é que se fala em português? É, idade de risco, zona de... Como é que é?
Você tá na zona... Você tá na faixa de risco.
Tem outra palavra aí que pô, mas eu tenho desculpa pra não saber, porque eu falo português como segundo idioma. Você, grupo, obrigado, grupo de risco. Vocês não têm desculpa nenhuma.
Não, beleza. Vou prestar mais atenção aqui. Mas, Mussum, me fala aí, qual que é o seu signo, meu velho?
Eu sou de peixes.
Olha só, o que, que tem aí pra peixes essa semana, seu Wallace?
Ah, peixes! Peixes tá sentindo uma vibração de autoconfiança. Se você tá sentindo, você está certo. Então faça um bom drink e curta esse momento, porque você está certo. Mas faça tudo isso em casa.
Olha aí, muito bom. Vou fazer os drinks aqui.
Pode deixar, vou seguir a orientação.
Aí, toda semana tem vídeo lá.
E pra Ares, o que, que você pode falar?
Ares, uma mensagem importante pra você: vai surgir uma oportunidade de tirar uma grana extra. Então aproveite essa oportunidade e fique em casa.
Fica a dica. Touro.
Touro, você vai ter uma ideia genial para os negócios, que pode mudar o rumo da sua vida. Fique em casa e faça um bom planejamento. Nenhuma boa ideia funciona sem bom planejamento.
Gêmeos.
Gêmeos, tá na hora de canalizar essa energia afetiva. Se você está em uma relação fixa, aproveite o calor do momento em casa. Agora, se você é menina ou menina e estiver solteira, aproveite essa hora para curtir novas pessoas. Mas em casa, manda um nude, pensa numa coisa divertida para fazer em casa, tá bom?
Câncer?
Câncer, se você tem empresa, fique atenta, porque o seu sócio terá uma ideia genial. Então fique em casa e tome cuidado para não dispensar a boa ideia logo de cara, ou falar que não é uma ideia ruim, ou algo do gênero.
Pode deixar, vou ficar atento às ideias do seu Tato Tarkan, pode deixar.
Leão, vamos lá, Leão. Sei que você de Leão adora ser o centro das atenções, mas é importante ficar em casa e não compartilhar as suas ideias com outras pessoas. Infelizmente, não dá para confiar em todo mundo. Então, às vezes, você tá num momento muito bom, mas fica abrindo a boca e vão te fuder.
Virgem...
Pode falar fuder aqui?
Ah, pode. Tá então, tudo liberado. É quarentena.
Virgem, o recado da semana é especialmente para os virginianos que estão solteiras, tá bom? Então, fica atento que pode aparecer alguém sério na sua vida. Aproveite esse momento. Estourou aqui o áudio ali. Em casa, tá bom? Fique em casa.
Libra?
Liba, hora de retornar aquele projeto do passado que você não sabia se ia ou não ia dar certo. Vai dar certo sim, e vai dar muito certo. Então bota a mão na massa, mas fica em casa, tá bom, menininho?
Escorpião?
Escorpião, fique em casa e resolva assuntos pendentes. Muito sucesso está no seu caminho, mas para isso você precisa se resolver com aquelas pessoas que você está tendo dificuldade de falar umas verdades e tal. Engule alguns sapos aí, mas vai dar tudo certo.
Sagitário.
Aproveite, Sagitário, essas novas oportunidades de trabalho que se aproximam. Então fique em casa e tudo vai dar certo, tá?
E pra Capricórnio?
Capricórnio, você tá sentindo sol de Capricórnio? Pois é, a sol que tá do seu lado. Então fique em casa e faça uma fezinha pela internet que pode ter bons resultados. Inclusive, vou dar dicas de números 6, 8, 12, 17, 18, 42 e 48. São 7 dezenas aí, porque você pode escolher uma. É o fator da sorte. Tira uma que vai dar certo.
Aquário?
Aquário, vamos cuidar um pouco mais da saúde, Aquário. Pense na sua alimentação e nas atividades físicas que você pode fazer em casa, tá bom? Se for pedir comida, ao invés de pedir comida pronta, compra um legumezinho, uma fruta, uma verdura. Tem muita gente que gosta de ficar em casa, verdura.
Muito bom, então, Olaf. Muito obrigado pela orientação, por iluminar nosso caminho, por ler aí nos astros nosso destino. Fica muito mais fácil da gente encarar essa quarentena com a sua orientação, viu?
Eu quero saber agora, semana que vem, se as pessoas jogaram os números da loteria. Mas olha, se você é dos outros signos, não pode jogar. Tem não. que ser somente pro pessoal de Capricórnio que vai dar certo, tá bom?
Não, pode deixar então, não vamos jogar aí esses números são de Capricórnio.
E se você quiser número da sorte pra algum signo aí, me pede e eu faço pra semana que vem, tá
e
bom?
E se ganhar na Mega Sena, divide contigo ou não?
Não, não precisa, eu tô bem aqui na Alemanha, vocês que estão na merda aí no Brasil.
Você tem certa razão.
É por isso que eu sou o guru e você é só o apresentador do programa.
É verdade. É, Olaf, obrigado mais uma vez. Uma boa semana pra você. Um beijo nesse seu coração, viu?
Pra você também. Um beijo para todas.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Seu Tatarkan!
A dica foi boa.
Ah, você anotou os números?
Não, porque eu não sou de Capricórnio.
Ah, tá bom. Então tomar cuidado. Bom saber. Eu não costumava seguir orientações de horóscopo até conhecer o Olaf.
Viu? Ele acerta sempre.
Cara, ele acerta sempre. É impressionante.
Verdade. Ele é realmente nosso guru, cara.
Eu não acredito muito em signo, mas isso é muito coisa de quem é de peixes mesmo, não acredito.
Eu gostei do comentário do Mal que ele mandou. Aliás, um Raul pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí na live, mas que mandou Raúzes.
Raúzes!
Professor Mauri, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da saúde mental, cara, porque, de certa forma, a gente obviamente tá brincando aqui, mas... Mussum, eu queria saber de você, porque, obviamente, que impacta, mexe aqui do trabalho ou ali, foi muito bacana você ter se preparado antes, né? E aí, coincidentemente, deu certo, você tá conseguindo tocar a estrutura daí. Mas e a cabeça, cara? Como é que, poxa, tá afetando você, a gente aqui, pelo menos, dentro da Casa Geek, a gente tá quase 3 meses já isolados, né?
Sim.
Então, putz, isso mexe com a gente. E você, tá conseguindo lidar de boas com isso? Como que tá o seu lado da história?
Então, pra mim tá sendo um pouco complicado, principalmente porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegado em rotina, tá ligado? Por mais que antes eu ficasse em casa a maior parte do tempo, eu sempre tinha que sair pra alguma coisa, algum evento, alguma reunião e tal. Então, eu acho que a questão de, tipo, você não poder sair de casa, eu acho que é o que mais complica.
A restrição,
tem também,
né?
Tem também a questão do sono, né? Que, tipo, quem tá conseguindo manter seu sono em dia durante esses tempos aí é o privilegiado.
É o privilegiado, com certeza.
Tá embaçado. E, além disso, tem um agravante que eu tô com a minha mãe em casa. Minha mãe é idosa, então tem que ficar sempre tomar o maior cuidado. Ela não pode sair de casa. Quando eu saio para ir no mercado, alguma coisa, o cuidado é redobrado quando eu volto. Então, e se não bastasse isso, a gente ainda vive no Brasil com um político como Bolsonaro na presidência. Então,
a saúde mental é foda, né?
É foda. Tipo, me diga vocês aí, o que vocês acham? Como alguém vai conseguir ter uma saúde mental desse jeito?
Cara, eu vou te falar qual é a minha estratégia, pra ser sincero. Eu tenho tomado, assim, sei lá, 2 momentos na semana. Antes era, tipo, sei lá, 1 momento por dia. Agora eu faço 2 momentos na semana, onde, de fato, cara, eu acompanho notícia relacionada à situação da pandemia, situação política e tudo mais.
mas a minha saída de saúde mental foi, na verdade,
me
isolar disso também, cara. E me concentrar, nas relações próximas, nas pessoas que estão à minha volta, nas pessoas que são importantes pra mim, que eu tenho que trocar mensagem, conversar. É, invariavelmente, às vezes, dentro dessas conversas, a gente acaba falando dessas situações de merda e tal. Mas assim, cara, eu tô tentando realmente arrumar distrações pra cabeça que não seja discutir essa situação toda que a gente tá vivenciando. Sim. E isso ajuda a dar uma relaxada, na verdade. Acho que logo na segunda semana de isolamento, eu percebi que a água bateu na bunda pra mim, assim, sabe? Eu tava ficando muito à noite, assim, sabe? Cara, com aquele peso no peito, aquela respiração rápida. E aí eu falei, não, cara, eu não vou sofrer com tudo isso nesse nível. Eu acho que a gente tem uma função social que a gente cumpre com o nosso trabalho, tanto de informar quanto de entreter, que é muito importante essas duas questões durante esse cenário que a gente está vivenciando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade comigo, com a minha família, com as pessoas à minha volta, de me manter saudável também e de cuidar de mim, sabe? Então, aí a resposta ideal que eu consegui foi de, dar uma relaxada, conseguir um jogo de videogame que esvazia a cabeça ou uma atividade que esvazia a cabeça e me ocupar muito dela, assim, para ficar bem.
Pode falar, Mussum, pode falar.
É que uma coisa que tem me ajudado bastante, que tem me feito muito bem, é que, também na época que eu vim sair do estúdio e vim pra casa, eu adotei uma cachorrinha.
Putz, que legal!
É uma outra vida, é uma parada que, quando tá muito chato, subo lá, brinco com ela, ela tá sempre feliz, tá sempre... Muda a rotina de todo mundo, da casa. Então tem feito muito bem, acho que não só pra mim, mas pra minha mãe também. Direto eu vejo ela gritando com a cachorra, brincando, então trouxe alegria pra casa.
Putz, cara, vou te falar um negócio, velho. Desde que eu me casei e tal, né? Eu e a minha companheira, a gente ela já tinha uma gatinha e a gente adotou um gatinho. E esse gatinho, cara, sempre foi mega grudado em mim. Só que no ano passado ela ficou um tempo doente, acabou ficando em casa, né? E aí, nesse período, o gatinho super grudou nela. E, meu, nossa, cara, me fudeu. Assim, eu fiquei enciumado, na verdade. Fiquei enciumado, cara.
Roubou meu gatinho.
Ela roubou meu gatinho, cara. O gatinho era mó da hora. Ele fazia high five em mim, parou de fazer, tá ligado? Eu ensinei uns comandinhos, o gatinho fazia, era mó foda, cara. E aí, o gatinho, meu, parou de fazer e parou de se ligar tanto pra mim. E aí, não, é verdade, cara. E aí, por conta do isolamento, eu tenho ficado... pra quem não sabe, né, o nosso estúdio é do lado das nossas casas, né? É muito próximo. Então a gente anda, metros, assim, pra poder ir de um lugar pro outro. Mas eu tenho ficado muito mais em casa também, por conta desse cenário todo. E aí o gatinho, cara, tá curtindo o rolê. Então, às vezes eu tô no sofá, ele senta na barriga, assim, enfia a cabecinha aqui. Ele tá mais grudadinho em mim. Então isso também, putz, cara, bichinho é um negócio que ajuda muito a gente a manter a saúde mental, cara.
É muito louco isso mesmo, até o Mussum... Teve o prazer de conhecer a Maju, né? Minha cachorrinha.
Ah, você é louco. Linda.
Ela sempre tá aqui no escritório com a gente, né? Então, puta, é uma alegria, né? Tudo que a gente tá lá, às vezes, cabisbaixo, meu, ela chega na alegria, muda todo o clima do ambiente, né? A gente consegue dar atenção, carinho, brincar, né? Então, isso fez bastante diferença, realmente, ter ela com a gente, né? Ter a companhia dela durante essa quarentena faz toda a diferença, cara.
Com certeza.
Então, se você tá aí na sua casa, tá na dúvida, meu, adota um cachorrinho, adota um gatinho, adote um animalzinho.
Uma tartaruga.
Cara. Não, isso aí, meu, de verdade. Compartilhe o amor, né?
Uma cobra. Né, uma tarântula.
Não importa.
Um escorpião de estimação.
Mas adote.
É isso. Imagina a adrenalina se tem um escorpião dentro de casa, solto. É,
de estimação.
Você não fica na rotina, né?
Você não fica na rotina.
Mas você solta ele em casa. Você tá lá no sofá e ele se reaproxima de você, sobe aqui e fica passando o rabinho dele assim no pescoço. Uma delícia, cara.
Que beleza.
Uma delícia. Nada melhor que ter um escorpião de estimação.
Não, isso é tenso, mano. Isso é tenso.
Nem brinca, cara, cada um tem seu bichinho, uma iguana.
Iguana.
Sei lá, normalmente a gente tá acostumado com esses mamíferos, principalmente cachorro e gato, que são bichinhos que têm uma troca de afeto, né? Que tem um...
que tem essa comunicação muito mais próxima com a gente, né? Sim. Sei lá, uma iguana, por mais que tarântula também tenha pelinho, né? Não é um bicho tão carinhoso quanto um cachorro, um gato, né? É. Ou uma galinha. Galinha também são ótimos animais de estimação. Aliás, eu tô na campanha do pessoal do Naruhodô de disseminar a ideia de galinhas como animais de estimação. Eu gosto muito da ideia, viu, cara? Porque além de tudo, você ainda tem a vantagem de ter ovo em casa, cara.
Faz sentido.
É um puta animal fantástico, cara. Por que a gente largou as galinhas e foi pros cachorros e gatos?
Que só consomem, né?
Só consomem a galinha e tá te dando alimento, cara.
Não, faz sentido.
É verdade. Cara.
E até pra quem quiser, né, tá ouvindo a gente, quiser conhecer a Maju, segue a gente lá no Instagram da Rede Geek, tem um stories fixado só com imagens da Maju.
É, Maju tá? É mega fofinha.
Então dá uma olhada lá, segue a gente também no Instagram, @redegeek, ou instagram.com/redegeek, é só procurar lá, você vai conhecer também a Maju. E sabe o que também eu tenho feito, cara?
O quê,
que, essa semana, eu
não fala de séries e filmes ainda.
Não é séries e filmes. É uma parada diferente, cara.
Essa masturbação. Semana,
não, também. Mas eu e minha esposa, a gente, anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, a gente comprou um quebra-cabeça de 2.000 peças e nunca abriu. E aí, essa semana, a gente falou, puta, vamos montar quebra-cabeça, velho.
Aí, ó, da hora.
E aí, mano, a gente abriu e tamo lá na loucura de montar o quebra-cabeça, 2.000 peças. Tipo, uma atividade mega diferente que ocupa, meu, várias horas, né? E aí você ocupa, né, sua mente, o raciocínio ali em achar as peças. Meu, foi uma parada bem legal e que não é tão caro. Então, fica a dica. Tipo, é só
pedir, pra você comprar online,
na internet, cara, receber na sua casa, desinfeta a caixa e, mano, monta aí o quebra-cabeça.
É, mas desinfeta a caixa com cuidado, né? Porque às vezes a referência é a tampa, né? Se você desinfetar com algum produto e tirar a imagem da tampa, você nunca mais monta o quebra-cabeça, cara. Então, assim, é uma dica importante pra você. Eu sempre que eu passo álcool, né, nas coisas que chegam em casa e tal.
Mancha,
e às vezes, putz, tira toda a tinta, sim, cara. Então tem que tomar cuidado, velho. As embalagens de mercado, né?
Putz,
embalagem de mercado, a gente chega, faz aquele... E no mercado, antes que era uma atividade gostosa, ele fala, vamos fazer compras, vamos bolar
um terror.
Nossa, virou um terror, cara, porque dá trabalho demais, cara. Aí você chega, bota fogo na roupa, bota fogo nas compras. É um inferno na terra, cara.
É, tem isso mesmo. Só a última dica em relação ao quebra-cabeça, na hora de comprar...
Gente, só pra deixar claro, eu tô exagerando em relação a botar fogo na roupa, viu, cara? É brincadeira.
Na hora de escolher o quebra-cabeça, não vai só pela imagem, não, quantidade de peças. Dá uma olhada nas medidas pra você garantir que você vai ter uma superfície do tamanho certo na hora de montar. Tá, porque eu tô me ferrando com isso. Eu tive que arrumar uma caixa de papelão gigante, porque eu não tinha, velho. Eu comprei porque achei a imagem bonita, mas eu não tenho nenhuma mesa que cabia as peças montadas.
Boa, gênio. Boa, gênio. Você é o maior gênio, cara.
Então eu tô dando a dica aí pra vocês, já.
É uma boa dica, Maurinho, é uma boa dica. Boa.
Mas agora, Tato Tarkan, quero chamar nosso próximo bloco, quero jogar aqui, quero ouvir a história da semana, a hora da história.
Ah, que da hora!
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, você que está acompanhando aqui a gente por podcast ou ao vivo no YouTube, nós vamos jogar aqui a Hora da História. É um jogo, isso mesmo, nós vamos contar uma história que foi vivenciada por Tato Tarkan ou Mussum Alive, e você aí na sua casa tem que descobrir quem é o verdadeiro personagem da nossa história. E
quem?
Você quem? Vai votar, então vai lá, segue a gente. Quem no Instagram. Será? @RedeGeek, vai ter um stories lá. Vocês vão poder votar se a história é do Tato ou se a história é de Mussum Alive. Então, vai votar lá. E no final do Quarentenados, nós vamos revelar o verdadeiro dono dessa história.
Beleza, Mussum Mauri. Vamos lá.
Vai criar aí o stories? Vai criar.
Vou criar o stories. Ah, eu vou criar o stories agora, Mussum Mauri. Ó. Pera aí que preciso mudar a câmera. Fazer uma cara divertidosa e lá vamos. É, tem que mudar a cara lá, né? Tem um delay.
Aí, qual que é o rolê, galera? Vamos lá. Essa semana, eu ouvi dizer que um desses dois teve uma história um tanto quanto bizarra. Uma história onde o nosso querido personagem da semana resolveu tomar banho de cobertor. É isso mesmo, galera? É. Tomar banho de cobertor?
É, tomar banho de cobertor. É uma boa ideia tomar banho de cobertor. Você acha uma ideia ruim agora, mas... Você tá doidão, é uma ótima ideia, cara.
Não vejo problema nenhum. Acho que eu recomendo, inclusive.
Recomendo, cara.
Não, peraí. Então eu vou começar. Posso começar pelo Mussum, Tato? Tá? Você ainda tá fazendo história? Quer que comece
por pode começar comigo.
Então me conta aí, Tatinho. Como que foi essa história aí do... De tomar banho com cobertor, onde você tava, por que isso aconteceu?
Velho, na verdade, assim, a história é muito mais simples do que parece, cara. A parada é a seguinte, Mauri. Eu tive que fazer uma endoscopia. Eu não sei se você sabe como funciona essas porra. Você tem que tomar, tipo, um anestésico, né? E aí você, tipo, apaga, porque o cara vai enfiar um tubo na tua boca. E, tipo, ele enfia um tubo pra poder fazer todo aquele exame, né? E aí depois, sei lá, de uma cara você acorda... Pô, ele falou assim, olha, tá aqui um acesso na sua veia, vamos lá, vamos contar até... Conta até 10 aí. É. Aí você conta, 1, 2, dorme. E aí você acorda depois numa maca e você fica meio grogue por um tempo, tá ligado?
Certo.
E é normal você acordar com frio gigantesco. E eu cheguei em casa e eu tava tremendo de frio. Na época eu morava com meus pais, eu tava tremendo de frio. E eu peguei e coloquei um cobertor, só que você tá meio dopado. E eu já tava, tipo, começando, sei lá, a andar pela casa, já tava mais de boas, não tava mais só sentadinho no sofá. E aí eu, tipo, tive a boa ideia, dopadaço, doidão, de pegar eu com cobertor em tudo, eu só abri o chuveiro e entrei dentro. E tava mó quentinho, tá ligado?
Você tava com frio,
então. Eu tava com frio, cara, e aí eu, tipo, tomei um banho com cobertor ali... E aí depois eu percebi a merda que eu fiz, porque eu fui acordando, tá ligado? E aí eu só ensopei a porra do cobertor e fiquei... Tipo, ficou... Foi muito mais difícil depois de esquentar, porque o cobertor que tava lá pra segurar a temperatura tava com a água que tava ficando gelada, tá ligado? Que beleza. Mas na hora, foi mó da hora, cara.
Que beleza.
Eu recomendo, se você nunca tomou banho de cobertor, faça isso desde que você tenha dois cobertores.
Seu Mussum, é verdade isso que ele contou?
Eu vou contar a história verdadeira agora. Aconteceu o seguinte, eu tava, já tinha o canal Bebida Liberada, já tava fazendo drinks, e aí rolou um encontro aqui em casa de ex-alunos do Senai. Já, os amigos, a gente se encontrou e tal, e aí a galera fez uma vaquinha, juntou várias garrafas de gin, tequila, vodka, uísque, falou, vamos arregaçar de drink aí. Aí o pessoal começou a... Aí pegou a lista de drinks do meu canal e falou, faz esse, vamos lá. Aí como a gente começou a fazer, beber, todo mundo tomava uma rodada. E aí todo mundo foi ficando louco, bebeu, todo mundo ficou bêbado. Aí todo mundo foi embora. Quando eu voltei pra dentro de casa, tava um puta frio, né? No dia, tava frio já. E aí eu falei, caralho, vou ter que tomar um banho ainda, velho. Puta que pariu. Aí eu catei o cobertor, entrei no chuveiro e fiquei lá assim... Caralho, que filho da porra. E aí, depois de uns 10 minutinhos, eu falei, caralho, tô com o cobertor embaixo do chuveiro, mano.
Caralho, mano.
Aí eu peguei, tirei, tomei banho, só que aí eu me fudi, porque eu tinha tomado banho com o único cobertor e passei frio durante a noite. Peguei a gripe da porra, quase morri.
Caralho, mano. Mas, peraí, Tato, que exame, por que você precisava fazer esse exame?
Cara, eu comecei a ter... Velho, tipo, não chegou a ser gastrite, mas por conta de estresse mesmo, tá ligado? Por conta de estresse, eu comecei a ficar nervoso e ter muita dor de barriga. E isso é uma parada que sempre me afetou, assim, cara. Eu descobri, inclusive, que eu tenho rim pélvico, porque quando eu era criança, eu, tipo, sei lá, ter uma viagem, alguma coisa, eu ficava com muita dor de barriga, e é, tipo, ansiedade só e tal. Então, eu tava passando um momento mega estressante, tipo, final da adolescência, começo da vida adulta, assim, já trabalhando e tal. E, meu, eu fui no gastro, o gastro virou e falou assim, cara, não dá pra você ficar desse jeito, vamos fazer uma endo, vamos fazer um check-up total aí e tal, pra descobrir o que que era. E no final das contas não era nada, assim, era só emocional mesmo, cara.
E, Mussum, você tava sozinho em casa quando isso aconteceu?
Depois que o pessoal foi embora, eu fiquei sozinho. E aí eu falei, cara, tô tão frio da porra. Eu peguei o cobertor, eu já tava de blusa. Eu peguei o cobertor e vou pra tomar banho, suave. Banho que... quentinho, com os cobertor quentinho, não tem como esfriar.
Que beleza, senhoras e senhores. Eu não sei nem o que perguntar pra esses dois. Sem noção, que beleza.
Sem noção nada, pro seu Mauri. Quando você tomar um banho de cobertor, você vai ver que é bom, cara. E ó, galera, não adianta votar nos comentários nem nada. Tem que comentar lá no story do Instagram que a gente lançou, que tem tipo uma enquete, aí você vota lá. E aí a gente vai falar o resultado no final do programa.
É isso aí.
Se a história é minha,
ou se o Mussum tá mentindo.
É isso aí, então. Já vai lá no nosso Instagram, arroba Rede Geek. Quem tá aqui ao vivo pode deixar nos comentários, mas tem que ir lá no Instagram também votar, hein? É isso aí. É,
na hora que eu falei, se a história é minha ou se o Mussum tá mentindo, e vocês dois, é isso aí. É mó da hora quando cola, né?
E se você que tá ouvindo tomar banho de cobertor, marca aí, arroba Rede Geek ou arroba Mussum Alive pra gente dar uma olhada. Não.
Você entendeu? Marca nós. Marca
a gente.
No chuveiro de cobertor.
Aê, caralho.
Que beleza. Então vamos lá pro... No final a gente revela o verdadeiro personagem da nossa história.
Essa foi a historinha da semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Seu Mussum Alive. Quero saber de você, né? A gente é uma pergunta recorrente aqui no nosso Quarentenados. O que, que você tem consumido aí de séries, quadrinhos, livros? O que, que você tem jogado? Compartilha aí com a galera, porque aí você pode inspirar todo mundo a passar por essa quarentena melhor.
Bom, videogame eu não chegado. Na verdade, eu não criei esse costume quando era pequeno. Então eu tenho jogado muito joguinho de celular. E eu tenho um joguinho que eu jogo e eu vejo sempre vocês lá online.
Puta, a gente precisa jogar mais junto, velho.
Brawl Stars, cara.
Brawl Stars é animal. Inclusive, eu nem abri minhas recompensas de hoje. E eu sei que você é um monstro. Mano. E eu acho da hora jogar com você, porque às vezes eu jogo... Inclusive, quero aproveitar e pedir desculpa pra galera da cavalaria, porque às vezes eu entro só pra cumprir 3 tarefas e pegar. E ir embora, tá ligado? Porque tem as missões diárias ali. E às vezes eu entro e tem o cara que, tipo, pô, me chama pra jogar o tempo todo. Cara, às vezes não rola. Se eu tô com tempo, eu sempre topo jogar, mas às vezes eu tô correndo ali rapidinho só pra cumprir uma missão, então não fiquem chateados. Mas, ó, eu tenho um grupo no Discord de jogadores de Brawl Stars pra gente jogar com áudio ainda.
Ah,
fala, não, eu tô indo pra direita, eu tô indo pra esquerda e tal. Vou te chamar pro grupo do Discord, a gente abre o Discord no celular, bota um fone de ouvido e tal, tira uma partida. Brawl Stars é da hora demais. Inclusive, eu quero fazer um gameplay de Brawl Stars.
Vamos fazer, mano. A gente reúne a galera, velho.
Você topa, Mussum? Vamos fazer um gameplay, caralho, cara. Mano. A gente se conecta e tal, joga os 3.
O Mussum já tem, sei lá, 1 milhão de troféu, mano.
Oh, quantos troféus você tem? Fala aí, quantos troféus você tem, cara?
Acho que eu tô com 18.600, eu acho.
Pô, cara, você tá distante, hein, velho. Ó, 18 mil?
É,
caralho, ele já tinha vencido a Seasons já. Eu tô com 11 mil, tô 7 mil atrás dele, cara.
Nossa, velho, nem vou ver quanto que eu tenho. Pera aí, mano. Não, sério, eu devo ter, sei lá, uns 5 mil só, deixa eu ver.
Vamos ver, eu quero ver. Você já gastou grana no Brawl Stars, velho?
Não.
Ainda só não. Na raça.
Tô querendo investir, mas ainda não, tô de boa.
Eu também fico tentado às vezes, mas o jogo é feito pra isso, né? Mas a primeira vez que eu fiquei tentado foi agora, já que eu já, tipo, bati todos os rolês. E agora eles têm aquele modo Brawl Pass, né? Que você, se você paga, sei lá, 30 conto, aí, putz,
você não é pra pagar. Se você tiver tantas gemas, você consegue.
É, mas você não tem essas... Você não tem, velho, quem tem 169 gemas, mano? Aí você libera outras caixas, personagem, uma porrada de coisa, cara. Mano, putz, ó, só de abrir aqui já deu uma vontade de jogar, cara.
Eu tenho 6.740 troféus, velho. Eu sou beginner, velho. Eu não sou muito bom nessa parada. Eu só gosto de jogar com os personagens liberados novo, porque aí eu ganho da galera que é nova.
Mas você sente essa diferença, Mussum, quando você tá jogando Brawl Stars, se você joga com algum brother que começou agora... Que fica muito mais difícil de você ganhar porque o jogo fica muito desequilibrado, cara.
Sim, fica pra caralho. Às vezes, até, tipo, se eu tô jogando normal assim, se eu tô com um personagem que é muito alto, eles me botam com, tipo, nível 5, 4, e aí eu só me fodo. Fodo pra caralho, assim.
É, não, mano, isso é tenso, velho, porque aí você coloca... Se você tá num nível muito alto e o restante de time não, velho, aí desequilibra demais, mano.
É, cara.
Então eu tenho...
Mais uma...
Fala aí.
Quando eu desbloqueio o personagem novo, às vezes eu vou guardando ele e vou subindo o nível pra depois eu vir arregaçando de uma vez, assim, é da hora.
É mó da hora fazer isso, cara. O Brawl Stars é um jogo daorinha de celular, só tem que realmente tomar cuidado pra não perder a cabeça e gastar dinheiro.
É, mas eu não gastei também nenhum real ainda nesse jogo.
Também não.
Ainda. Não...
E tá, você tava usando a estratégia de duplicar as moedas?
Comecei a usar a estratégia de duplicar as moedas do Mauri. De, tipo, juntar umas gemas, né? E aí depois de você juntar as gemas, você vai lá, compra 1000 duplicadores de moedas, que tá 40. Sim. E aí, meu, putz, arregaça aí, nas caixas, cara. É legal.
Eu tô com uns 4 mil de duplicador lá que eu fui comprando com gema e o bagulho tá... Né? Várias caixas.
É, grandes. Então, vai liberando rapidão, velho, as coisas. Então, isso ajuda.
Tá bacana, cara, tá bacana. Mas daqui a 10 dias eu vou te dar... Porque por enquanto eu não tô recarregando gema. Entendeu? Isso pra mim tá sendo o maior problema. Porque, sei lá, eu tô na metade já da parada, tô na metade das gemas duplicadas ali. Ah. E eu não tô conseguindo, tipo, as geminhas ganhar de dinheiro. Eu tô só com 5.
Ah, putz!
Eu não tô fazendo gema de grana. Então, putz, cara. Eu não sei se eu sou o perfil que gasta dinheiro no jogo. O jogo tá tentando me fazer gastar dinheiro.
Não vai conseguir.
Não vai conseguir,
velho.
É
isso aí.
E tem algum outro jogo de celular que você joga bastante, cara?
Cara, só esse mesmo eu tenho jogado ultimamente. Tempo mesmo, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí.
Cara, vou dar uma dica da hora, hein? Potion Explosion é um jogo de tabuleiro, é um board game, mas tem a versão digital... E dá pra você jogar com os brother também. Ele não é tão fácil de conectar com o Facebook e tudo mais. Você tem que pedir pros amigos o nome de usuário, das modi, conectar e tudo mais. Mas
não é um jogo de ação, é um jogo de estratégia, né?
E então... tipo, por turnos, cara. Então eu jogo um turno e tem 7 dias pro Mauri jogar outro turno dele. Então eu tenho, sei lá, 15 jogos ali. Aí uma vez por dia eu vou lá e, tipo, tem dia que eu nem jogo, tem dia que eu falo assim, ah, mano... Hoje já deu, já, não vou... Então é um joguinho super de boas pra jogar com os brothers, assim. É. Eu jogo principalmente com meus amigos que não estão no Brasil, porque às vezes tem diferença de fuso horário e tudo mais. Cara, super rola, velho.
Porra, da hora.
Depois dá uma olhada aí,
Eu tenho aqui divertido. Eu tenho outro aqui que é o Dodge Dots. Que Dodge? É tipo uma bolinha vermelha e uma azul. Dodge é D-O-D-G-I Dots. E aí são, tipo, duas bolinhas girando na tela e você tem que passar por obstáculos. Só que é difícil pra caralho. Tipo, cada estrelinha que você pega, você conta um. Já tem umas 2 semanas que eu tô jogando, eu consegui fazer 11 pontos.
Caralho.
É tipo aquele do passarinho que você tinha que passar nos canos, só que é essas bolinhas e é treta demais. É muito difícil, mas é muito bom. Viciante.
É Dodge com E ou com I no final?
Com Y. D-O-D-G-Y.
Ah. Dodge Dops. Aqui achei já. Já achei.
É bem maneirinho.
Mas é
aquele tipo de jogo que você passar o tempo mesmo e...
Mas tem 1 milhão de propagandas esse jogo?
Não, tem pouquíssimas.
Ah, porque, mano, eu tenho baixado uns jogos, velho, que tem tanta propaganda que, sei lá, se faz uma ação, aparece propaganda. Aí você faz outra ação, aparece 3 propagandas. Mano, vai se ferrar, mano. Cobra pelo bagulho longo, velho.
Dá raiva.
Dá.
Bait Games. Você vê um comercial, você vê um comercial no Instagram, às vezes tá passando, caralho, que jogo. Aí você baixa, aí quando você vê, já aparece a propaganda. Aí você dá play, outra propaganda. Aí você movimenta pro lado, outra propaganda.
Mas é isso mesmo, cara. Ah, tenso. E série, você tem assistido alguma série, filme?
Cara, eu curto muito ficção científica. Tava aí assistindo Westworld. Aí acabou, agora... Aí eu assisti.
Não dei spoiler porque eu ainda não assisti os últimos. Tales tá na minha lista também, tá cara. Tá legal o Tales. Tales
from the Loop é da hora. É da hora, cara. É tipo... Cara, eu não consigo... É, mas, tipo, lembra um pouco Westworld, mas lembra também um pouco de Dark. Que, inclusive, Dark vai começar agora em junho, que eu tô esperando demais. Puta que pariu. Que
é mó da hora estrear na data do apocalipse, né, mano?
Sim, mano. Mano, e eles soltaram o trailer faltando 33 dias pra começar a terceira temporada. Os caras são sensacionais, eu sou muito fã de Dark.
Não, eu confesso que eu não sou fã de trailer, não assisti. Eu pra mim, trailer é só no cinema, não gosto de ver nada antes. Uhum. Mas, porra, velho, eu tô empolgadaço pra Dark. Já falei pra mulher, falei, ai, Gil tá chegando, vai estrear Dark de novo, malandro. Não, vai ser louco, mano. Ó, pra mim, velho, a série que se destacou na última semana aí foi a minha maratonada da quinta temporada de She-Ra. Putz, cara, pra quem não assiste She-Ra, tá muito bom, cara. E essa última temporada demonstrou... Eu tô assistindo a primeira temporada de novo, com a esposa do Mauri, na verdade. E eu tô assistindo a quinta... E acabei a quinta temporada com a minha esposa. E dá pra perceber, cara, o quanto a série amadureceu nesse
nesses anos, cara. Uma baita série, não... Assim, tem elementos da série She-Ra que a gente via quando a gente era criança, é óbvio, mas é um outro universo, tá trabalhado de uma outra forma, e é uma série que aborda diversidade com uma naturalidade, com uma leveza, sabe? De um jeito bacana, cara. É uma série que é realmente muito legal, cara. E não é uma série necessariamente infantil, óbvio que o contexto dela é infantil, mas ela funciona bem pra adultos também, e sei lá, se eu tivesse uma criança em casa, com certeza eu compartilharia a She-Ra junto com essa criança, cara. Uma baita série legal que aborda a diversidade com uma leveza, e diversidade não é o plot da história, a história é realmente relacionada à She-Ra, mas a diversidade ela faz parte da vida, né,
mano?
Exato, e ela é representada de uma maneira muito adequada no She-Ra, cara. Então, a minha dica é, She-Ra é, assim, sem erro. Assista a She-Ra, você não vai se arrepender.
Eu tenho continuado naquela ideia de pegar séries que já tem bastante temporadas lançadas e assistir, sabe? Pra ter bastante conteúdo sobre aquilo pra curtir. E aí eu comecei a assistir uma série que o senhor Tato Tarkan me recomendou, que se chama The Office.
The Office, cara.
Eu tô maratonando de novo The Office, é muito foda.
É muito bom, cara.
Eu tô agora na segunda temporada, é a série que eu assisto na hora do almoço, né? A gente trabalha aqui no escritório e tal, a gente faz o rango, aí senta, tem lá 30 minutinhos de série, 25 minutinhos, né? Cada episódio, assiste um episódio por dia, cara, tô curtindo pra caramba. Primeira temporada, eu confesso que, sei lá, os 3, 4 primeiros episódios da primeira temporada foram um pouco arrastados, mas, meu, depois o negócio deslancha, a segunda temporada, meu, já vai liso, assim, é muito legal, mano. Os personagens.
Olha, vou dizer pra vocês, cara, já que eu toquei no assunto diversidade, né, no... falando de She-Ra, eu acho que o The Office envelheceu muito bem, porque os personagens são escrotos, mas analisando o roteiro, eles são escrotos de propósito. Então, quando a gente discute diversidade racial, igualdade de gênero, todos esses contextos estão na série, só que pro momento que a série saiu... Tinha que ter um personagem escroto que errava tudo, e era o absurdo do errado. Que já foram vários personagens que passaram para situações, aí depois a série neutraliza ali no meio, mas continua com essa abordagem do ridículo, e é uma série muito divertida, cara. É conseguir fazer... A série é pra você mandar pra aquele seu tio que fala que as piadas de antes era melhor. A série... Porque ele vai se divertir com a série e no final ele vai sair uma pessoa melhor.
Ele vai perceber que, na verdade, ele é aquele escroto.
Lá, não, né? Não, é porque... Não, e que o escroto tem coração, cara. O escroto tem coração também, velho. E eu acho que tem muito disso, assim. A série, ela faz piada de mau gosto, mas ela faz num contexto que é aceitável e que... Eu acho que atende a galera. E eu acho que essa foi a principal função da série. Foi de mostrar, tipo, coisas que a gente pode melhorar nos nossos comportamentos, nas nossas relações. Eu acho que a série The Office é muito rica por conta disso, cara.
Sim. E assim, eu acho que muitas das piadas raciais, machistas que tem, o cara faz a piada e aí, tipo, ao invés de o pessoal rir, foca na galera que, tipo, não tá achando graça nenhuma.
Isso,
não,
cara!
E meio te dá aquela... Caralho, não teve graça nenhuma mesmo, sabe?
Exatamente. Então
é muito bom, eu achei essa parada muito legal.
Não, muito foda. Eu também tô maratonando uma outra série que é um pouco diferente, vamos dizer assim. Estou
um pouco... Peraí. Eu estou maratonando uma série que é um pouco diferente. Eu quero ser...
Pior que assim...
É uma série do X-Videos, é uma série do Pornhub, o que é, tá ligado?
A gente já falou de She-Ra,
The Office,
ficção científica, The Office, e o cara tá falando com um bagulho diferente.
vamos ver, o que é o diferente?
Cara, Emanuele, não tô brincando.
Irmãos à Obra.
Que da hora, Mauro, é da hora.
É da hora.
Tô vendo Irmãos à Obra, velho, tô vendo, tipo...
Mas aonde tá?
Velho, eu tô vendo na biblioteca do meu tio que comprou o DVD de todas as temporadas de Irmãos à Obra.
Da hora.
Ele tem um box
da
completo.
Hora. É legal.
E assim aí, é o melhor jeito de assistir.
E ele tem, inclusive, os episódios especiais, quando eles constroem a casa do Jonathan, a casa do Drill... Os episódios de Las Vegas, tem uns episódios especiais, assim. A coleção dele é bem completa desse meu tio, entendi, viu?
Ele grava, né?
Não, ele comprou. Ele comprou. E aí eu posso assistir, né? Ele me empresta.
Irmãos à Obra, que pra mim é uma das melhores traduções de título de série da história.
É muito bom, mano.
É melhor que o original, cara. É. Melhor que o original.
Tem uma outra, cara, que eu acho que eles perderam a oportunidade de sambar na onda do Irmãos à Obra, que é uma que passava na TLC também, que é um programa, não sei se ainda tem, que eram dois primos que iam fazer reforma na casa das pessoas. É. Eram dois primos. E aí as pessoas pegam a pessoa, tiram a pessoa. Normalmente é uma pessoa bacana, que fez alguma obra legal pra comunidade ali em volta, sabe? Uhum. Tipo uma pessoa que é engajada e que ajuda muitas pessoas, mas vive numa casa bosta. Normalmente todos os episódios têm essa estrutura. É. Então é uma pessoa mó legal que mora numa casa bosta. Aí eles arrumam uma desculpa e tiram a pessoa de casa. E aí todos os amigos, familiares, vizinhos e esses dois primos vão lá... E dão um puta talento na casa com as coisas que eles acham que essas pessoas vão gostar. E aí trazem as pessoas de surpresa. E esse programa tem um nome whatever, sei lá, é um nome whatever. Tipo, reformando a vida boa, sei lá, amorza. Foda-se o nome da série.
Mas pra mim eles erraram,
porque seguindo a onda de Irmãos à Obra, devia se chamar Obra Primos.
Ah, caralho!
Obra Primos!
Caraca, velho! Sensacional.
Vacilaram.
Vacilaram total, cara.
E você curte reality show, Mussum? Porque eu vi que você acompanhou o BBB. É,
já falou do BBB.
Entrevistou a Thelminha.
Pô, reality show eu gosto bastante. É, não sou aficionado, assim, de, tipo, todo tipo de reality show. É, mas eu gosto mais, assim, quando tem... Por exemplo, nesse último BBB tinha muita questão racial, muitas bandeiras levantadas... E tipo, virou meme pra caramba também no Twitter, então aí isso me pega mais, mas eu não sou aquele buscador de reality show, sabe?
E você participaria de um Big Brother se você fosse convidado, Mussum? Você iria pra casa?
Fala real.
Cara, eu iria. Acho que assim, se eu fosse convidado, eu iria. Eu não me inscreveria. Se rolasse o convite, eu acho que eu ia. É foda-se, cara.
Mas você não acha que... Você não acha que queima o filme da galera, expõe demais a ponto de as pessoas não entenderem que ali, na verdade, às vezes você só
tá uma pessoa,
é uma pessoa, sabe? Você acha que isso não pode prejudicar a sua imagem?
A teoria que eu tenho é de que a galera que se fode mais com o Big Brother é quando eles entram querendo fazer jogo, do tipo, ah, não, eu vou aqui fingir que sou tal pessoa. Quando a pessoa é ela mesma e não fica querendo... mostrar pro Brasil que é uma pessoa, eu acho que isso não tem como prejudicar, a não ser que você seja um filho da puta mesmo.
Mas vou dar uma letra, viu, Mussum? Vou dar uma letra pra você, porque eu não sei se você sabe, mas eu já participei de um reality show. Tô falando sério, eu participei do Busão do Brasil. É verdade, eu participei do Busão do Brasil. Não sei se você se lembra, foi um reality show da Band, que todo mundo ficava dentro de um busão e tal.
Caralho!
Eu fui o primeiro eliminado do Busão do Brasil, mas isso é uma outra história. Mas é porque eu era gordo e todo mundo dormia num ônibus, então faz sentido eliminar o gordo primeiro. Mas eu não tô sem caralho. Julgamentos.
Você era gordo?
É. Eu era. Mas tá. Sem julgamentos. Eu era o único gordo, inclusive. E eu entrei por votação. Ou seja, eu não vou nem discutir isso, cara. Não vou nem discutir isso. Mas eu vou te dar uma letra, cara, que reality show mexe com a sua cabeça, cara. E sim, mexe muito. Até o momento que você, de fato, entra no programa, as paradas te tiram do seu centro. Então, quando você entrou lá, não necessariamente você tá no seu cenário, saca? Do, tipo,
você tá no seu natural, né? No
que
você
cara. É normalmente. E assim, até as percepções de relação que a gente tem dentro de um reality, do tipo... os vínculos que a gente faz com as pessoas, que às vezes a pessoa fala, puta, mas é dia 3 e são melhores amigos. Sim, cara, porque ali as pessoas não têm ninguém. E os vínculos são muito intenso, cara. Se você quiser, outro dia a gente conversa aprofundadamente sobre como é estar num reality show. Mas
como é ficar em isolamento, né?
Puta, como é que é ficar em isolamento? Realmente isolamento então, mexe na cabeça. Pelo menos aqui nesse isolamento a gente tem internet e televisão. Eu não tive nem isso, né?
É verdade. Não, é tudo muito intenso mesmo. Eu tava até quando eu tava conversando com a Thelminha, são coisas mínimas assim que a gente de fora nem percebe. Ela falou que dos piores momentos do Big Brother era quando o Thiago Leifert encerrava a votação e saía, e tipo, só voltava pra eliminar a pessoa. Ela falou que, tipo, esses 5-6 minutinhos era quase tipo a morte, tá ligado? Porque você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que vai vir. É, e é tipo, uma tensão que só aumenta.
Que
Que loucura, né, velho? Porque você tá ali, né? Você tá sem receber informação nenhuma, não sabe o que faz.
Não, e é um momento em que as pessoas que estão lá com você, que estão compartilhando esse espaço com você, estão meio que contra. Então tá todo mundo tentando salvar o teu próprio rego, cara. É tenso, é tenso, é tenso, cara. É tenso.
Olhando por esse lado é foda mesmo.
Então, reality shows, temos que pensar duas vezes.
Velho,
é uma experiência transcendente, é uma experiência transcendente. Pra mim foi transcendente, mas foi punk, foi punk. É isso aí, depois a gente volta nesse assunto aí. Temos outras oportunidades pra falar sobre reality show também. Mas eu queria chamar agora, Tato, o bloco do Você Sabia?
Ah! Você Sabia?
Você sabia que o Monte Everest, sabe o Monte Everest?
Sim, o Monte Everest.
A maior montanha do mundo.
O pico das galáxias.
É isso aí, o pico do planeta Terra. Ele cresce 4 milímetros por ano. Isso
Caralho.
Mesmo, o Monte Everest ele continua crescendo todos os anos. Isso se dá pelo fato de que as placas tectônicas, né? A que tem a da Ásia junto com a da Europa, elas continuam em conflito uma com a outra. E aí isso faz com que a da Ásia ela continue subindo. E aí faz com que o Monte Everest ele cresça 4 milímetros todos os anos, cara. E, obviamente, por causa disso, isso gera uma série de preocupações, né? De como que vai ser, né, os terremotos e se isso tiver uma movimentação ainda maior. E ainda uma outra curiosidade, né, dentro dessa questão do Monte Everest, oficialmente o Monte Everest, ele tem duas medidas, dois tamanhos diferentes. Por quê? A China, que tem, né, que faz parte...
Uma das extremidades dele.
É, né, que faz parte de uma das divisas do Monte Everest, considera apenas a parte rochosa da montanha. Para eles, a medida tem que ser considerada a partir da parte rochosa. Já a parte do Nepal, né, do Himalaia ali, eles consideram que tem que o gelo faz parte da montanha. Então, a medida de um lado é maior do que a medida do outro, cara.
Que da hora!
Por 4 metros de diferença.
É hora de fazer uma pergunta, Maurício. Caraca. Você falou... Quanto que ele aumenta por ano?
4 milímetros.
Eu tô no site agora das Nações Unidas, tá? E de acordo com as Nações Unidas, o nível do oceano sobe 3,6 milímetros por ano. Ou seja, ficar no Everest é uma excelente ideia, porque o nível do oceano vai subindo, o Everest também tá subindo, então tudo tá subindo. Na verdade, o que a gente tá vivenciando é que o planeta Terra está crescendo. Ele está, tipo, espaço, aumentando cada vez mais. É isso que tá acontecendo.
Já que você falou disso, né, também do mar, né, ainda dentro dessa curiosidade do Monte Everest, o Monte Everest, ele já foi comprovado de que ele já esteve submerso, né, ele já foi completamente submerso pela água.
Ou seja, o planeta Terra todo teve submerso.
É, isso aí, porque já foi localizado diversos fósseis de animais aquáticos próximo, né, de uma elevação muito alta do Monte Everest.
Mas não era, sei lá, o Yeti que na mancada pegava o fóssil e subia ao monte?
Pode ser, alguém foi lá, pegou um peixe e levou lá pra cima. Não dá pra saber.
Você fala com tanta certeza.
Falou com muita certeza, você engana todo mundo.
É, cara. O importante é a convicção, mano. O importante é a convicção.
Mas esse foi o Você Sabia da Semana.
Você sabia?
Seu Mussum Alive, me fala uma coisa.
Manda.
Você gostaria de viver a experiência de subir o Monte Everest?
Cara, não.
Tô de boas. Não, valeu.
Não, tô de boa. Eu sou muito ficar, tipo, na praia, tomando sol e cerveja.
Esse negócio de frio não é comigo,
eu não curto frio, cara. Eu não sou a pessoa do frio.
Puta, eu vou te falar que eu gosto, sabia? Deu uma esfriada boa aqui em São Paulo essas semanas aí. Essa última semana, cara, putz, teve dia já que bateu 9 graus. A gente tá com temperatura de inverno e ainda estamos no outono, né, cara? Aqui em São Paulo. Sei como está no seu estado, de você que tá aí ouvindo ou assistindo a nossa live. Mas, honestamente, cara, tá gelado em São Paulo. E eu gosto. Eu curto sol e curto, tipo... De verdade, pra mim, o ideal é que todos os cientistas do mundo estivessem errados
e que, na verdade, o que a gente chama de mudança, essa crise climática, seja, na verdade, chegar a um, sei lá, 23 graus o ano todo. Aí no verão chega, tipo, 28, no inverno chega a 22, tá ligado?
21.
Né, 21, 20, baixou assim. Então, tipo, tem essa média 22 e aí, tipo, sobe... Sobe 5, desce 5, tá ligado? Eu super fecharia com isso, cara. Podia ser um planeta Terra, pra mim, ideal seria a temperatura amena. Mas eu gosto do gelado e gosto de, sei lá, putz, é legal ir pra uma praia e pegar um solzinho. Esse rolezinho de sol e cerveja, sol não é tanto comigo, porque, cara, eu tenho duas cores, branco e rosa. Então eu não consigo migrar, eu só migro de um pro outro, é verdade. Ah, o Tato foi pra praia, ele tá parecendo um boto cor de rosa, assim, tá ligado? Só com a pequena bunda branca, esse é o cenário. Então, particularmente eu gosto do calor, mas o friozão é que me agrada mesmo.
O
calor pra mim é vida.
Mas você vai lá, você curte o calor, mas por causa da cerveja, por causa da roupa que pode ser mais confortável...
Eu gosto por causa da cerveja, porque não preciso usar tanta roupa e também porque eu não fico tão doente, sabe? Eu fico, tipo, não posso ver um frio que eu já começo a espirrar, cara.
Ah.
E tipo, minha casa, onde eu moro aqui, já é muito frio. Então, se tá 10 graus lá fora, aqui em casa tá menos 50, tá ligado? É muito frio.
Cara,
muito
frio. Você mora em Ribeirão Pires? Paranapiacaba?
Aqui é só... Zona Leste aqui é frio pra caralho, mano.
Não, é louco o bagulho. Minha esposa, ela é de Ribeirão Pires, né? Aqui no ABC, né? Só que, meu, Ribeirão Pires, ele poderia ser chamado de Alto Litoral, né? Porque ele fica bem na ponta
ali... Na borda da serra,
né? Na borda da serra. Então, todo velho frio que vem da serra, mano, se estagna ali em Ribeirão Pires, mano. Então, sei lá, aqui em São Paulo tá, tipo, sei lá, 10 graus. Lá tá pelo menos 2 graus abaixo, mano.
Pelo menos.
Então, assim, tipo...
E Sorocaba tá normalmente 2 a mais.
É muito louco isso. Então, mano, lá é frio pra porra, velho. Passar o inverno lá era loucura, mano.
Mas a ZL esse ano aqui tá realmente mais gelada que o normal, viu, cara? Na boa, Mussum. Então... O rolê aqui tá tenso, velho.
Tá frio demais,
tá vindo um vento oeste frio pra cacete, velho. Sério mesmo, um vento oeste, mano, que bate na janela do meu apartamento. A parede do quarto que eu durmo, assim... Mano do céu, velho. Se eu encosto na parede com a bunda sem querer, velho.
Sem querer.
Nossa, ô. Sério, sabe aquela hora que você vai... Sabe aquela hora que você vai, sei lá, cara, enxugar o pé e você dá sem querer a carimbada na parede? Mano do céu, velho. Ô, sério, sem sacanagem. A gente foi usar a bolsa de água quente, cara.
Não, é foda.
E Mussum, me fala aí uma coisa. Você... Não, quer comentar uma parada? Pode falar.
Não, você vai falar que pra dormir eu pego o cobertor, me enrolo todo... Entra embaixo do chuveiro
e depois sai do banheiro. Mandou bem, mandou bem, mandou bem.
O cara, velho, tá realmente querendo convencer a galera. E me fala aí, já que você não gosta de frio e tal, mas que bebida que você acha que é bacana consumir nesse friozinho? O que você recomenda? Se tem algum drink, alguma dica? Ou, de repente, já fez algum drink no seu canal? Já deixa a dica aí também do vídeo.
Ah, tem várias receitas, ainda mais nessa época de junho, tem o quentão, tem o vinho quente, tem também um que eu tomava muito antes de entrar na faculdade, eu chegava na faculdade, tinha uma porrada de bar, aí eu chegava, tomava um choconhaque e entrava pra escola,
cara,
aí era só alegria.
Entrava quentinho.
Choconhaque é a maravilha.
E de cabeça aberta. Nossa. Pra aprender, né? Pronto pra... Uma mente pronta pra ser adequada pela educação formal.
Recomendo, é muito bom.
Cara,
choconhaque é uma das melhores maravilhas.
Choconhaque, mano, é um bagulho louco mesmo. Lá em Ribeirão Pires, né, na cidade da minha esposa, tem a festa do chocolate, né? E aí, mano, tem o choconhaque da festa do chocolate, só que, mano, aquele chocolate cremoso, sabe? Que, mano, deve ter tudo ali, menos chocolate, mas o bagulho é gostoso. Aí os caras colocam uma talagada de conhaque, mano. Nossa senhora! É bom então. Demais, mano.
Ô,
é
sabe
demais.
O que eu tô afim de fazer, cara? Licor de gengibre. Porque dá pra você fazer licor em casa. Eu tô fazendo várias receitas diferentes. Minha última receita que eu compartilhei aqui foi a geleia de pimenta, que o Maurinho teve prazer de provar.
Deliciosa.
Não ficou boa, Maurinho?
Geleia de pimenta.
Vou fazer outra leva de geleia de pimenta essa semana. E eu estou considerando aí pras próximas semanas...
comprar uma garrafinha e fazer um licor de gengibre. Vai demorar uns 30 dias pra ficar feito. Mas, cara, um licor de gengibre aí no inverninho... Porra, velho, da hora, dá uma esquentadinha e tal... Licorzinho. Sem contar que licor de gengibre você pode usar em vários drinks que você pode fazer, que dá aquela esquentadinha, né?
Claro. E faz bem pra garganta, né?
Aô, fazer um licor de mel e gengibre ainda. Aí é, pô, dava até vontade de ficar resfriadinho, né?
Porra, aí é vida, cara.
O Mussum falou que tomava um choconhaque antes de entrar pra aula na faculdade, né? Mano, eu tomava bombeirinho, mano. Eu curtia tomar bombeirinho.
Tá, porra.
Sério, mano. Era a cachaça com um meio limão e groselha. Sim. Puta, mano. Eu achava uma delícia aquilo no dia de frio, sabe? Ficava só esquentando ali na cachaçinha, mano. Puta, era da hora demais.
Bom demais.
Curtia muito. Você bebia na faculdade, Tato?
Cara, sim. Na faculdade eu descobri porque meu pai queria tanto que eu fizesse faculdade e não era pelos motivos que eu pensava que ele queria que eu fizesse faculdade. Minha faculdade foi boa. Foi tão boa que eu demorei 10 anos pra concluí-la. Pra aproveitar bem essa muito. Fase da vida, assim, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Eu gostava de fazer umas festinhas. Mas depois eu descobri que eu era um cara mais caseiro. Tô num rolê caseiro agora, faço uns gorezinhos em casa, uns rolezinhos em casa. Adoro vinho. Foi uma parada que mudou muito na minha vida nos últimos 6, 7 anos. Eu fui descobrindo cada vez mais, assim, o quanto eu gosto de vinho. E fui aprofundando mesmo na parada de consumir, de definir paladar, sabe? Porque, curiosamente, sei lá... Obviamente, quando a gente é adolescente, a gente toma uma chapinha e acha animal, né? Ah, vinho, pá! E vinho tem assim... uma gama de tipos de vinhos diferentes, de produções de vinho diferentes, de técnicas de produção diferentes, de uvas diferentes, de terroirs diferentes. Então, depois da vida mais adulta aí, eu fui aprofundando na parada de vinhos. E, inclusive, acho que tipo vinho e sorvete sim são coisas que eu gosto muito mesmo. E a parada foi que eu comecei a fazer viagens para conhecer vinhos diferentes e começar a aprofundar o paladar. Então, hoje em dia, meu rolê, ainda mais nesse friozinho que tá chegando, eu já tenho umas garrafinhas que eu tenho lá separada, que é do tipo, agora vai vir vinho aí, ó. Vou precisar... Pega lá. Vou precisar botar o vinho na onda já. Daqui a pouquinho vai rolar vinho,
Show de bola.
Vinho é uma deficiência que eu tenho. Eu não tenho... Na verdade... Eu tenho dificuldade em apreciar o vinho, sabe? Apesar, mas também porque eu não bebo tanto.
Uhum.
Mas eu vou me esforçar pra conhecer mais sobre vinho.
Vou te fazer um convite, velho. Na boa, o passo inicial, na minha opinião, pra gente aqui... É, tipo...
Pelo menos no Brasil,
pelo menos no Brasil, o passo inicial, cara, não é, tipo, caro, tá ligado? É uma parada relativamente, assim, acessível... que é fazer uma viagem pra Bento Gonçalves e fazer uma visita em vinícolas. Porque lá você conversa com os enólogos, com os produtores. E aí, se quiser, te faço até um mapinha de, tipo, ó, vai na vinícola A, B, C, D. Porque foi uma coisa que eu fiz lá no começo, que foi relativamente bem acessível, assim. E você, tipo... Começa por uma vinícola e vai até um outro nível de vinícola, vai afinando, pegando vinícolas mais bacanas, assim, vinhos mais bacanas. Uhum. E você, no final...
Tipo, é um intensivão de cinco dias.
É um intensivão de 5 dias. E, mano, você sai de lá com outro paladar e manjando da parada, entendendo como funciona a produção de vinhos aqui no Brasil e vários tipos de... Eu, por exemplo, descobri um tipo de vinho que eu gosto muito e que é um dos vinhos que eu mais consumo, que é muito fácil de consumir nessa viagem, cara.
Da hora, velho.
Que o Brasil fabrica muito bem, inclusive. Espumante no Brasil, são todos assim... Meu, tem muito espumante bacana. É, Cave Guys, tem vários espumantes fantásticos. Mas moscatel foi uma descoberta pra mim de um nível, velho. De moscatéis brasileiros extremamente decentes, fantásticos, cara.
Show de bola.
De verdade.
Boa.
Esse final de semana aí, meu cunhado, que tá fazendo parte aí do nosso círculo de isolamento, né? A gente mora todo mundo no mesmo prédio, né? E aí, ele fez um Pisco Sour, né?
Ah, Pisco Sour
não. E aí, só que, mano, eu nunca tinha tomado um Pisco Sour com uma ervinha chilena chamada...
Cocaína.
Não.
Folha de coca, né?
Acho que é Rica Rica que chama. É uma...
É cocaína, isso, cocaína em colombiano.
É uma ervinha, velho. Que é tipo uma folhinha que parece que dá no deserto do Atacama mesmo. E aí, tipo, a galera usa pra colocar no Pisco Sour. Sim. É um tempero, uma erva que dá legal. Um tempero muito legal. E o aroma dela, mano, é espetacular, de verdade. Fica aí a dica, então, se alguém tiver a oportunidade de experimentar Pisco Sour com...
Cara, Pisco Sour já é da hora demais, né?
Mas com Uricarica...
Pisco Sour é da hora.
É da hora demais. Eu acho que é assim que se pronuncia, na verdade. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Vocês podem mandar o jeito correto de se pronunciar o nome dessa erva pro nosso WhatsApp.
É Rica Rica.
É 11 98756950. Me corrige lá.
Sr. Mauri, falando em corrigir, vamos para o próximo bloco?
Vamos para o próximo bloco. Eu quero jogar Stop! Stop!
Errei a trilha. Eu quero colocar a trilha certa, mãe. Entrou errada, mas eu corrigi.
É, não, ficou muito ruim.
Ficou na minha.
Deu pra perceber que eu errei a trilha.
Se você não falasse, ia passar reto.
É, isso aí. É verdade. Cavalaria, você que está ouvindo aqui, nosso Quarentenados, nós vamos jogar Stop, isso mesmo, um clássico jogo de Stop, onde nós vamos ter as categorias, vamos escolher uma letra e preencher. Quem terminar primeiro grita Stop, e aí no final a gente contabiliza os pontos e vê quem faz mais pontos ganha a rodada. Se você colocar o item sozinho, você ganha 10 pontos. Se repetir com algum amiguinho, ganha 5 pontos. E é basicamente isso. Seu Mussum Alive, você está aí com papel e caneta?
Estou.
Beleza, então vamos aqui às categorias do nosso Stop, senhoras e senhores. Primeira categoria, bora. Nome.
Nome, mas tem que ser nome do seu parente que manda fake news.
Fudeu.
Pode inventar.
Eu moro só...
Pode inventar. Porque, não tem problema.
Porque eu moro só com a minha mãe e minha mãe é filha única também.
Então, é. Minha família... Vai lá. CEP, né, que é o famoso cidade, estado e país.
Isso aí.
Depois vamos para fruta.
Fruta que aquela pessoa escrota te mandou no WhatsApp que cura o corona. Tem que ser essa fruta aí.
Marca,
a gente já vai discutir mais sobre isso.
Esporte
olímpico que você deseja ver em 2021, porque em 2020 não vai ter mais.
Carro,
e aí sim, presta atenção. Carro é diferente de marca, por exemplo, Mazda. Mazda é uma marca, o carro não é Mazda, tem que ter o modelo do carro, tá bom? Então no carro foca no modelo e aí marca pode ser marca.
Cor.
Marca pode ser marca. É. Depois de carro vem cor.
Cor é a cor da máscara que a gente usa pra sair de casa. Quando precisa sair, né?
Parte do corpo.
Que a gente precisa lavar muito bem.
Série ou filme.
Pra assistir na quarentena.
E meu presidente é...
Que é a nossa versão do Minha Sogra É, que é bem mais divertido falar mal do presidente.
Então, só recapitulando aí pra ninguém ficar perdido. Nome, CEP, fruta, marca, esporte, carro... Cor, parte do corpo, série ou filme e meu presidente é. Beleza?
Show.
Anotado aí. Agora a Tatarkan vai escolher uma letra aí baseada num comentário.
Não, hoje eu não vou fazer no comentário, professor Mauri. Hoje eu vou pegar na pauta.
Boa!
Eu vou rolar aqui, porque a gente tem uma ordem. Tipo, agora tem tal bloco. Eu vou mexer meu mouse aqui aleatoriamente e parar num ponto. Parei, ó, tá vendo?
E aí o Tato vai falar e a gente conta até três
vou
e
rodar
vai
aí.
Tá valendo.
A letra é E.
E valendo!
Vamos lá.
Ai, caralho.
Caralho,
mano.
Caralho, mano, peraí. Vocês conseguiram fruta, mano?
Não.
Peraí.
Caralho, mano. Falta fruta aqui pra mim.
Pra mim falta parte do corpo. tem fruta?
Pra mim falta um monte. Tô fudido.
Caralho, fruta, mano. Oh, não pode olhar no chat, Tato. Não, caralho, tô olhando no chat, velho.
Olha aí. Fruta com E, mano?
Caralho, mano, eu tinha uma, é... Já... Stop! Eu já, stop. Caralho. Pode ser que eu tenha errado a fruta, mas eu achei que é uma fruta decente. vamos ver se eu acertei. Vamos lá? Vai. Beleza, vai. Vamos começar a contabilizar com nome. Vamos fazer a ordem. Falam Mauri, o Mussum e eu. Beleza? Que é a ordem que vocês estão vendo aí. Mauri, Mussum e eu. Beleza. Vamos lá, Mauri. Nome.
Nome, Érica.
Érica, bom nome, Mauri.
Eduardo.
Eduardo. Elki. Elki, boa. Porra, velho, vou te falar que minha família falava pra mim que se eu tivesse nascido com a genitália feminina, meu nome seria Érica.
Ah, olha só, velho.
Hoje eu seria sócio da Érica.
É, você seria sócio da Érica.
Que da hora. Maravilha. Vamos lá. CEP, Maurinho.
Coloquei Estados Unidos.
Estados Unidos, boa. Mussons?
Espírito Santo.
Espírito Santo, boa. Meu foi Escócia.
Boa.
Boa.
Fruta.
Fruta não coloquei.
Embu.
Nenhum.
Então, mano.
Puta,
eu acho que não tem, mano. Acho que é Embu.
Embu?
É com I, não é?
Ou é Umbu.
Ó, você já falaram do Embu. Embu é uma pequena fruta no formato arredondado, aroma adocicado e sabor levemente ácido. Também chamado de Embu ou Umbu. Seu nome vem do Tupi-Guarani e significa árvore que dá de beber. Conheça mais sobre essa fruta da Caatinga e descubra como incluí-la em sua alimentação.
Mas tá escrito ali, ó, você conhece o Umbu, carai.
Aqui, ó, você já ouviu falar do Embu? Embu, também chamado de Imbu ou Umbu. Você pode usar os três nomes no stop que tá valendo.
Pelo amor de Deus.
Marca!
Vai lá.
Elos.
Não pus.
ESPN.
Falei. Caralho.
ESPN? É? Ah, tá. E agora eu pensei em EA Sports. Start game.
Olha aí, mano.
Esporte. Tanto. Esgrima. Boa, Mauri. Esgrima.
Não pensei também.
Esqui. Boa.
Esqui é com S.
Não.
Ah, não. Mas em português é isso.
Em português
eu
não conheço.
Tô pensando em inglês aqui.
Acontece com todos nós. Carro. Carro é foda, né?
Coloquei Escort.
Eu coloquei Escort também.
Eu também coloquei Escort.
Cor também é difícil, cara. Cor todo mundo
coloquei,
empata.
Eu coloquei Esmeralda.
Não coloquei.
Esmeralda.
Acho que é válido.
Parte do corpo, Maurinho. Vamos lá. Esqueleto.
Puta que pariu também!
Juro!
Juro, bota. Eu não coloquei!
Caralho, eu pensei que tava inovando muito com o esqueleto.
Também, falei, caralho, velho, vou arrasar agora!
Caralho, mano.
Ah,
que outra parte do corpo teria com E? Tinha. Ah, não sei. Sei lá. Bom, série ou filme? Exterminador do Futuro.
Eu coloquei também Exterminador do Futuro.
Coloquei Entrevista com Vampiro.
Boa!
Ô, meu garoto, dos anos 80 aí, caralho.
É. Meu presidente é, Maurinho?
Meu presidente é um estúpido.
O som?
Estúpido.
Estúpido. Caralho, então é consenso geral. Meu presidente é estúpido. Então, vamos lá. Um, dois.
Você sabe que você não precisa falar alto, né? As pessoas precisam contar também.
Isso, desculpa. 10, 49... 52.
Meu tá fácil de contar porque acertei duas só, sei lá.
Caralho, eu nunca consigo passar essa pontuação, mano. Vá a merda.
Sério mesmo?
Eu ganhei de vocês, mas eu não passo disso. Quantos vocês tiraram aí?
Eu fiz 65 pontos.
Mussum?
Eu fiz 40.
Eu fiz 75, mas eu não passo dessa pontuação, velho.
Muito bom. Porra,
mano. Mandou bem, mano. Bem demais. Eu sou o grande vencedor do stop dessa semana.
E você em casa, mande parabéns, aí quais foram as suas escolhas aí, por favor.
Mande aí no nosso e-mail, pode mandar também no WhatsApp. É isso aí.
As pessoas mandaram que o presidente é estúpido nos comentários também. Um Raul pra todo mundo. Ó, o Chuchu do Mal mandou topar um guerreiro, mandou. Coloquei epiderme.
Epiderme é uma boa. Tá valendo, tá valendo.
Mano, Laura mandou aqui, coloquei Elisbelt.
Elisbelt é
uma. É bom. Ah, muito bom mesmo, velho. O stop é muito da hora, mano.
Ai, ai. Professor Mauri, vamos pro próximo bloco?
Vamos voltar aí.
Porque agora a gente vai pra outra realidade, Mauri. Você tá pronto?
Bora lá.
Notícia bizarra da semana.
Eu errei a trilha também, mas vai essa.
É bonita essa trilha.
É, não, mas eu não gosto dessa. Eu gosto de outra trilha.
Então troca a música, Tato Tarkan.
Eu vou trocar a música. Vou pra música que eu quero. Essa tem cara de notícia bizarra.
É verdade.
Ó, mas assim, gente. Essa notícia bizarra é deprê.
É deprê?
É deprê.
É bizarra, mas é deprê?
Vocês estão prontos pra notícia bizarra da semana?
Vamos lá.
País, durante a pandemia de Covid-19, está há mais de 10 dias sem ministro da saúde.
Conhece de algum lugar isso?
É verdade.
Já ouvi falar.
Tem um país aí...
Acho que eu tô passando minha timeline alguma
vez. É verdade. Tem um país aí que está há mais de 10 dias sem ministro da saúde durante a crise de pandemia.
Que país é esse,
não
mano?
Não é um... Não
que
é um,
país
não
é, um que é esse?
Não é um desse que já teve um ministro da saúde que foi demitido, entrou outro que foi demitido.
É isso aí. Todo mundo tá vazando, cara. É o Ministério do Vazamento.
Nossa senhora.
Quando... Tá vazando mais ministro do que informação da Polícia Federal, infelizmente. Tá tenso o negócio, velho.
É isso mesmo, senhoras e senhores. A notícia bizarra dessa semana...
É a realidade. A notícia bizarra dessa semana é a pura realidade... Que a gente tá encarando todas as semanas, cara.
É isso aí, o Brasil, velho, no meio da crise, sendo hoje o pico da pandemia no mundo, não tem um ministro da saúde pra ajudar a gente a lidar com essa situação.
E enquanto isso, a gente só tem um cenário de desculpa, assim. Gente, primeiro, desculpa, é um exercício de saúde mental, mas a gente precisa dar essa alfinetada, cara, porque a gente tá no meio de um cenário de crise e a gente não tem uma liderança pra focar em saúde. Então, assim... De verdade, cara, a gente precisa mudar isso de alguma forma. A gente precisa mudar o cenário político do Brasil, porque desse jeito não dá, a gente vai perder pessoas. Daqui a pouco, se você ainda não é afetado, eu conheço várias pessoas próximas que já foram afetadas, que pessoas perderam pessoas que são importantes pra elas. E isso vai ficar cada vez mais próximo da nossa realidade, de você, mesmo você que tá se isolando e se cuidando muito. Gente, vamos gerar uma mudança, porque desse jeito que tá, não dá.
Então, por favor, vamos tomar consciência disso, da importância disso e, né, a gente tem que pressionar de algum jeito o governo para que ele tome uma atitude que favoreça a gente, né?
É, faça panelaço, fale com as outras pessoas, cara, de verdade, fale, converse com seus amigos, converse à distância, mas assim, mande mensagens, converse com as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de políticas... que realmente se preocupem com a população e não só desinformação, que é o que a gente tem vivenciado, sabe? É, não acredite, não acredite mesmo nas mensagens bosta de WhatsApp, mesmo as pessoas que você confia, sempre faça um check da informação, veja de qual fonte é, pra gente poder ter, assim, ter certeza da realidade que a gente tá vendo, porque cada vez mais parece uma piada, cara.
Tá,
a realidade tá uma piada.
E é uma piada de muito mau gosto.
Muito mau gosto.
Tem isso. Infelizmente, a notícia bizarra é, a realidade.
É nossa. É, né? Isso, é nossa. Isso. Parabéns. É do Brasil. Eu queria ter um botão Brasil, aqui fazer esse Brasil. É isso aí, cara.
Mas vamos mudar de assunto, então. Vamos deixar passar essa notícia bizarra. Quero saber aí, em relação à nossa história da semana. Nós tivemos aí uma história do rapaz que gosta de tomar banho de cobertor. Temos o resultado aí, Tato, da nossa enquete lá no Instagram?
Vamos lá, professor Mauri. Deixa eu carregar aqui os stories de novo, porque o Instagram aqui não ajudou. Peraí, eu vou rolar aqui. Ah, agora sim, eu tenho aqui o rolê. Vamos lá, Mauri. Ó, a galera aqui falando que tava disputado, tava pau a pau, e é por isso que eu tô vendo o story errado, é por isso, obviamente, eu não vou ter... Eu tô ficando maluco, Mauri. Vamos lá, ó. Estamos... Peraí.
É
que eu apertei o botão errado.
Caralho!
Eu tô muito doido, Mauri. Eu tô tentando chegar no story certo.
Na Rede Geek agora.
Eu tô chegando.
O cara perdeu. Deixa que eu digito pra você. Quer que eu digite aí?
Mussum está com 60% da história e 40% votaram em mim. Ou seja, as pessoas acham que é a história do Mussum, mas foi por pouco. E aí, Mussum, essa história é sua?
O povo acha muito que eu tenho a capacidade de fazer essas coisas, né? E eles têm razão. Foi
Mano, você entrou no chuveiro de cobertor, velho.
Foi, cara. Como vocês perceberam, eu não gosto de frio. Então, pra mim, quanto eu puder me esquentar, o que eu puder fazer pra me esquentar, eu faço. Então, até pegar um cobertor e entrar embaixo do chuveiro, muito louco. Lógico que eu tava muito louco, mas...
Caralho, mano, que loucura.
Foi bem triste quando começou a cair água no cobertor e eu percebi que eu não fiquei mais quente. Eu falei, caralho. Aquela morte interna, sabe?
A ideia é boa, a execução foi uma merda, né? Parece do caralho.
Cara. Não deu
certo. Muito bom, mano. Triste, cara. Eu imaginaria o Tato fazendo isso, essa presepada também.
Certeza.
É minha cara, por isso que eu falei com tanta certeza. Porque é certeza que eu faria isso. Dormindo ainda, mano. É sua cara fazer uma parada assim.
Senhora, meio dopado.
Puta. Muito bom. Mussum, muito obrigado por participar aqui do Quarentenados com a gente. Quer deixar uma última mensagem aí pra galera?
Cara, muito obrigado pelo convite. Vocês são foda. Admiro vocês desde sempre, desde que a gente se conheceu. Sempre fui fã dos conteúdos que vocês produzem, de tudo. Muito obrigado. Você que tá ouvindo, fique em casa, se cuide, lave as mãos, álcool gel, proteja as pessoas que você gosta, para que todo mundo fique bem, a gente possa passar por isso logo e todo mundo poder ir pro boteco encher a cara.
É isso aí, cara. A Espanha, os países da Europa que fizeram o isolamento. Quando a gente começou a se isolar aqui, levaram o negócio no modo hardcore, se isolaram de verdade, estão começando a abrir e ficar um pouco mais flexível.
Agora a gente
ainda tá no pico da bosta, cara, porque a gente não levou as medidas sérias. Então, gente, fica em casa, porque se a gente ficar em casa e levar a sério o rolê, a gente vai poder voltar à nossa rotina, ao novo normal, a um mundo mais de paz e tranquilidade. Eu quero ir no cinema, gente. Eu quero ir no restaurante. Eu quero tomar uma breja com os brothers. Eu quero fazer sexo com estranhos. Essas coisas que eu tava habituado. É isso aí, cavalaria. Semana que vem tem mais Quarentenados. Muito obrigado. Raul, um beijo. Tchau.
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.